Baixo e dei umas cortadas.
Eu deveria estar te ouvindo e aí não estou entendendo nada. Culpa do Kelsey.
Olá.
Só a 49ª edição e não aprendeu ainda a mexer nesse negócio.
Acho que agora eu descobri uma coisa aqui. Velho. Não tá me ouvindo?
Não deu nada.
É engraçado. Parece que tá falhando.
A voz dele, você tá numa senoide. Sua voz vai e volta.
Que bonito que você tá.
Melhor? Eu tô ouvindo aqui, agora tem essa. Cauro, como é que foi a viagem aí? O Cauro tá chegando em Curitiba agora. O Flávio e o Cláudio tiveram essa semana aqui em casa.
Pô, que maneiro. Ah, tá uns 12 graus lá fora.
12.
O Cláudio foi no Kiss também, né? Fala aí uma coisa.
Com poucas expectativas, que a banda cumpriu o que prometia.
Pergunta pro show do Metallica. A pista VIP era tão piada quanto a do Kiss, que era metade do estádio?
Depende da cidade. Olha a camisa cinza lá,
gente.
Começou o podcast, cara. O Psyche perguntou em relação a 2013, que a gente viu o Kiss no Monsters, né? E eu achei esse show, eu diria até bem melhor que 2013.
Concordo.
É. Claramente, é uma banda que consegue incrementar uma linha de sucesso de 40 anos, que é tecnologia de telão atual.
É, isso foi uma coisa que eu comentei com o Colin, né? Porque eu moro no último andar de um prédio aqui, que relativamente é próximo do Allianz.
O outro é 10 minutos. Não, 5, né? Na escada do outro.
Isso, de
carro.
Helicóptero, né?
Cinquinho.
Você via luz saindo pra tudo quanto é lado.
Em Tears of Falling, Lick It Up, Love Gun, claramente o uso de ajuda no vocal me incomodou menos do que eu achei que ia incomodar, porque isso me incomoda.
Como entretenimento, como show, são imbatíveis. O Gene tá bem, o Eric Singer e o Tommy Thayer. O Tommy Thayer compra aquela tabela ali no limite, e o Paul é aquela situação que a gente tem que dar uma força pra ele. Os playbacks eram tão bem colocados que eu mesmo só me situei, quando o Eduardo falou assim, cara, tá rolando um playback. Aí eu prestava atenção, pô, pode crer.
Eu acho que eles aperfeiçoaram, vi um depoimento dizendo que The Thrash Rock City, uma parte é ao vivo e uma parte é playback. O cara vai pegar 5 shows, o início que não é exatamente igual nos 5 shows, mas parece que do meio pra frente.
Controlado, coreografado.
E a gente já sabe quais são os dias que chove em São Paulo, né? Vai ter um show, vai chover. Você vê. Nós estamos aqui no Alasca, né? Nós estamos mais frio que o Alasca. Pergunta se choveu. Zero. Mas sabe qual vai ser o dia que vai chover? No dia do show do Paul McCartney e no dia do Kiss. Vai chover em São Paulo.
No dia qualquer show que eu for, Rolf.
É, na hora que você for, né? O barra foi choveu.
É muito raro hoje. Tem o que o Metallica faz. Ele não vai mexer naquele core. Mas, cara, a próxima música você nunca sabe. Isso é muito legal.
Isso é sensacional. Isso é de tirar o chapéu mesmo.
Defino não tocava nem pro Meander se eles não quisessem. Até o Portnoy sair.
Eles não fazem mais isso?
É o Portnoy que dava essa ideia, né?
E a banda não manteve essa pegada.
Agora é 7 fechado.
Foi só ele sair.
Chegar no 13º show e ter tipo 4 músicas que eu ouvi é uma coisa muito legal. Porto Alegre é um mix de sentimentos, porque foi o primeiro dos 4, foi o melhor 7 dos 4. A gente demorou 1h40 pra chegar num lugar de 13 km, sei lá, dava pra ir.
Nossa.
Foi o pior show da banda, de longe, dos 4. Todo mundo errando muito. O Kurt, pra você ter uma ideia, no próprio Welcome Home, ele esqueceu de entrar no solo. O segundo show de Curitiba foi o melhor dia do ano, fácil, tá? Até a gente ter ficado junto, ouvindo o vinil, ter falado besteira, o almoço.
Foi maneiro.
O almoço carinhoso do Flávio, que não tem preço. O Flávio ainda fez questão de não só levar, como buscar do show. Quer dizer, porra, cara, faltam palavras. Foi talvez o segundo melhor set, junto com o de Belo Horizonte. Logo, São Paulo foi o pior set list, de longe. O James Hetfield, ele tem duas personalidades, cara, é um monstro, né? E a segunda personalidade de hoje é essa personalidade vulnerável que não aparecia nos anos 90. Em BH ele começou a falar alguma coisa nessa linha. Tava me sentindo mal, tava me sentindo vulnerável, me sentindo velho. Não tenho mais condição de fazer o que eu tô fazendo. Esses caras que estão aqui comigo, minha família, veio, me deu um abraço e falou, cara, vamos lá, não sei o quê. Se não for uma boa noite sua, a gente cobra você. Porque ele tava, cara, quase chorando, cara. E aí os caras saíram, foram lá e deram um abraço nele.
E quem tomou a iniciativa de abraçar ele?
O primeiro que saiu foi o Lars, cara.
O Lars?
Quando a gente assistiu os quatro do Iron Maiden, presta atenção, Kelsey.
Não, é, assim, é, você junta o The Riding on the Wall.
É, você faz uma vez e já pode preencher os outros. Ó, tomara que eu esteja errado, então eu vou gravar aqui pro próximo podcast, pro próximo teaser.
É, eu mas também acho.
Vamos tirar, tipo, Where It Goes There.
A gente vai emendar aqui no White Snake Live na Rádio Avecida, só queria que você falasse alguma coisa aí.
Isso aí desde, sei lá, 80 e
qualquer coisa.
Uma excelente coletânea aí dos primeiros anos do White Snake. O White Snake sendo metade do Deep Purple.
Vamos dar um vidinho.
Another blue. It's ever story.
Tá muito bom o baixo desse vídeo.
Live in the Heart of the Bass.
O baixo desse disco é muito bom. Eu não conhecia nada do que tem nesse álbum. Eu gostei muito, muito, muito. Lembra muito algumas coisas do Bad Company. Eu não gosto de fraseadas do blues.
Uma heresia eu falar que eu não gosto de fraseadas do blues, mas isso é sangue.
Eu não gosto de fraseadas de blues. Quem sempre que toca blues, eu imagino um bar vagabundo e uma mulher feia tirando a roupa, cara.
É um som que não encontrou reciprocidade comercial, principalmente nos Estados Unidos. Por isso que ele muda a proposta, vem com o Slidering, que já é um disco já voltado pro hard, depois com 87, radiofônico, né?
Ela deixa de ser uma banda de heavy blues, como o próprio cover dele falou, que é uma banda de hard.
Mas o baixo, você vê como é que é. O mesmo baixista do Morris só não toca num disco dessa fase toda aí. Mas é interessante como você vê que com a presença do baixo muito marcante na proposta, o Slidering você ouve muito menos. No 87, você praticamente não ouve. São linhas muito boas. Eu não sei se tecnicamente é difícil. O som do baixo também é fantástico.
Não são aspectos técnicos complexos, são muito criativos.
Então, pra mim, se tiver que indicar um disco pra ouvir baixo, esse é um. Talvez seja um disco que eu mais gosto do White Snake, esse disco pra ouvir.
Qual que é o showdown de hoje?
É, cara, é uma banda que começa com A do B-Side, não lembro o nome.
Quem escolheu a banda foi o Eduardo Ambrosio. É o primeiro álbum do Supertramp, todo mundo fala que é um álbum mais progressivo. Cara, não é Supertramp hoje. Primeiro álbum do Supertramp.
Ambrose, 75. Nice. Very nice.
So many people in the same
vibe. E aí, bota uma música aí que você precisa. Você tem que amar esse cartucho.
All the On to Jessica.
Molhou, hein? Molhou.
O que eu gostei muito foi da produção, achei muito bem produzido o disco.
Uma separação.
A guitarra tá aqui, daqui a pouco entra o teclado aqui. É legal, é.
Sensação boa no ouvido, assim, cara.
Cara, o disco do Supertramp não tem muito a ver com a banda. É o primeiro álbum, a gente já viu, provavelmente ainda estão procurando um som. Algumas marcas muito características do Supertramp que você não encontra. Aquele pianinho elétrico, o Van der Rose e aquele Ulysses. O disco não tem sax.
E nem voz.
Não tem também. Na banda ainda tava assim, ainda dava. Encontrando uma formação e...
Acho que o Ambrose é um álbum mais técnico.
Eu gostei mais do Ambrose.
Voto é pro Ambrose. Mas eu gosto mais da sonoridade do Supertramp.
Também não conheço o Supertramp. Eu conheço uma música que toca na rádio, que tem um sax, que a minha mulher gosta, e eu sempre mudo.
Logical Song é uma sonzeira, tem que
ouvir. Isso, The Logical Song, essa aí.
Isso aí é a marca do Supertramp.
De um lado você tem o Yes, como foi falado, né? E do outro lado, o que eu ouvi foi uma banda muito influenciada pelo Jefferson Airplane. Cara, o Ambrosia, do começo ao fim, muito bom. Muito. Meu voto é no Ambrosia.
Então, como você falou, lambeu.
Lambeu.
Voto popular.
6 votos.
Voto 5-1 pro Supertramp.
6-0. De novo, um exemplo do metal. Rick Rubin.
Ele é produtor em qual álbum? Porque eu não li a discografia ainda.
Qual a discografia que você tá dizendo? Do Minuto VM?
Isso.
Eu também, engraçado, eu também não li. Acho
eu
que eu
não encontrei.
Eu tô procurando lugar errado,
eu fui no buscar, mas eu não encontrei.
O Greta Van Fleet tocou no Rio da outra vez sozinho e não tinha ingresso. Vendeu tudo, mas tocou no circulador.
Não é mais uma banda pequena. Os quatro são muito bons. Vai ser uma grande banda. Quando teaser que sai.
Quatro Evan diz 90.
É 20 vezes 4 mais 10.
É, então você tem que saber matemática.
É isso. E 99 é Catevan de Snuff. É 4 vezes 20 mais 19. É, isso aí só no francês da França.
Kelsey, como é que fala 159.324, por favor?
159.324.
Aqui no Minuto HM você também aprende francês.
Próximo, Kelsey.
Obrigado.
Mais aí.
Até mais. Tchau, gente.
Tchau.